Esta época do ano, para mim pessoalmente, é uma altura em que eu procuro intencionalmente executar os meus rituais de reflexão, que me permitem colocar as coisas em perspectiva e fazer um balanço do ano, ao mesmo tempo que processo e me liberto daquilo que já não me serve e abro assim espaço para o ano novo. Neste período de transição de um ano para o outro, eu gosto de me reunir comigo mesma, num lugar onde eu possa estar em silêncio e solidão, para fazer a minha reavaliação anual, ressignificar experiências e me preparar para o caminho que eu quero trilhar no ano que se aproxima. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Acredito que todos nós merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir para o crescimento pessoal de quem me ouve, através de reflexões, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente aos vossos desafios diários, aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente, rumo à vida que desejam. Juntas vamos aprender a alcançar o equilíbrio e o bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca às voltas. Quanto a vocês, eu não sei, mas este ano para mim foi intenso a muitos níveis. Com as questões da pandemia, as nossas vidas viradas do avesso, o constante frenesim dos meios de comunicação, as torrentes de desinformação por todo o lado. Acredito que todos nós precisamos deste período de transição. Este ano, mais do que qualquer outra coisa, mostrou-nos claramente todas as coisas que habitualmente nós tomamos como garantidas. Quer seja encontrarmos com amigos para dois dedos de conversa ou tomar um copo, conviver com outras pessoas no local de trabalho ou receber os clientes na clínica, ou deixar os filhos na escola, a verdade é que agora passamos a encarar estas coisas como os luxos que realmente sempre foram. Eu não pretendo aligeirar a situação porque houve perdas a vários níveis, perdas umas mais significativas do que outras nas nossas vidas e em todo o mundo. Alguns perderam entes queridos, outros ficaram muito doentes, outros perderam os seus empregos. Muitas pessoas que eu conheço, eu incluída, travaram batalhas a nível pessoal, muitas pessoas passaram por grandes alegrias e, paralelamente, também sofreram dores terríveis. E, de facto, no meio de tudo isto, também vimos muitas coisas positivas e quase milagrosas. Por isso, sinto que é tão importante fazermos este balanço, porque qualquer que tenha sido a sua experiência, penso que é sensato todos nós escolhermos conscientemente a forma como respondemos a esta situação, a esta e a outras que se possam avizinhar. Será que deixamos os sentimentos de depressão e de privação dominarem as nossas mentes? Ou será que vamos escolher olhar para todas as coisas que temos e as formas milagrosas através das quais nós, enquanto seres humanos, conseguimos nos adaptar às circunstâncias em mudança? A nossa evolução enquanto espécie depende, de facto, da nossa capacidade de adaptação. Aqueles que se adaptam não se limitam a sobreviver, porque têm a oportunidade de crescer e prosperar a partir daí. Portanto, sim, este ano nós fomos forçados a nos adaptar. E paralelamente a toda a miséria que o coronavírus possa ter causado e possa estar a causar ainda, também vimos as coisas espantosas e fabulosas que somos capazes enquanto seres humanos, quando a pura necessidade nos obriga a construir soluções criativas e a encontrar novas formas de nos mantermos ligados uns aos outros. E claro que a situação é má e ainda não acabou. Mas ao longo da história da humanidade nós enfrentámos muitas dificuldades já e conseguimos adaptar-nos e construir um mundo melhor. Por isso eu vejo o final do ano de 2020 como um convite à reflexão. Um convite para pensarmos nas coisas que são realmente importantes para nós. Não os projetos megalómanos ou complicados, mas as coisas simples que deixámos de fazer devido aos desafios de 2020. E pensar também nas razões pelas quais elas são importantes para nós. Como é que nos estamos a preparar para receber 2021? Vamos continuar a praticar a gratidão pelas pequenas coisas quando a vida recuperar alguma normalidade? Vamos ser capazes de enfrentar e lidar com os desafios indesejados e inesperados que possam surgir e tornar-nos ainda mais resilientes? Será que conseguiremos regenerar e reerguer-nos depois de tudo isto passar? Acredito que a alma humana é composta pela mente, a vontade e as emoções. E ao pensar em algumas das tensões de 2020, creio que as nossas almas, mente, vontade e emoções, sofreram traumas e abalos devido a alguns dos acontecimentos de elevado impacto que todos nós vivemos, uns mais do que outros. A recuperação destas estranhas realidades realça, de facto, a necessidade de uma regeneração à medida que o ano se aproxima do fim. E tal como existem medicamentos regenerativos para ajudar o corpo humano a recuperar, acredito que também existem práticas regenerativas que podem ajudar a alma a se recuperar. Então, como é que podemos regenerar a alma na prática? Se já me acompanham há algum tempo, sabem certamente que sou amiga de rituais e gosto de terminar o ano sempre de forma significativa. Eu não sou dada a resoluções de ano novo. Nunca fui e continuo a não ser. Mas o meu trabalho como coach ou conselheira requer muito esforço mental e emocional. E ao acrescentar os acontecimentos de 2020 à equação, eu considero que este ano o trabalho que desenvolvi foi excepcionalmente mais pesado, porque também eu tive de enfrentar pessoalmente os meus próprios desafios. E portanto, este ano não me basta fazer o meu ritual habitual de descanso, reflexão e oração. Também preciso de algum tempo um pouco mais prolongado para me regenerar. E quanto a si? Será que a necessidade de regeneração ressoa consigo? Em caso afirmativo, então convido-a a considerar estas três sugestões que tenho para si. Reserve algum tempo para a reflexão e contemplação. Reflita e contemple como e onde a sua energia mental, espiritual e emocional foi despendida ao longo deste ano. Será que ela foi consumida pelo distanciamento social? Ou pelos ajustamentos que teve de fazer na sua vida, ou pela falta de contacto físico. A contemplação significa observar com atenção, ponderar. E esta palavra costuma ser conotada com uma certa sacralidade, e eu gosto de pensar que nós, neste processo de contemplação e de reflexão, nós somos os templos que criam um espaço interior para observar e se sintonizar com aquilo que é fundamental para a renovação e regeneração do nosso espírito. Trata-se de um sintonizar com os ritmos do nosso espírito, de voltar propositadamente a nossa atenção para aquela centelha divina que habita em nós. Então, recolha-se em silêncio, elimina as distrações e abrande. Abrande, pelo menos, se não conseguir desligar completamente. Crie uma atmosfera de paz dentro de si e à sua volta. Contemple o que ouve e o que vê. Pode sentar-se em silêncio ou fazer caminhadas na natureza. Observe as suas emoções. Permita que Deus a ajude a ordenar os seus pensamentos. Ou então escreva num diário. Escolha simplesmente o processo que funcionar melhor para si. Uma alma saudável reconhece a necessidade de reflexão. Por vezes, não se sabe exatamente o que a alma precisa até que se crie espaço para isso. A verdade é que uma alma disfuncional evita estas situações de reflexão porque precisa continuar acelerada para evitar o desconforto interior ou a dor. Por isso, conceda-se esse espaço de reflexão. Em segundo lugar, no meio. O que é que precisa de ser reparado ou restaurado na sua alma? Reconheça e tome nota daquilo que afetou mais, mentalmente, espiritualmente ou emocionalmente. Foi uma atmosfera tóxica de medo e isolamento? Ou o cansaço mental de enfrentar uma crise após a outra? Ou é a falta de esperança? Ou foram as expectativas que não foram concretizadas? Ou são as relações que enfraqueceram devido ao distanciamento social? No meio, aquilo que drenou a sua energia. E talvez também queira nomear algumas das coisas positivas que vivenciou. Por vezes os acontecimentos positivos da vida podem ser igualmente emocionalmente exigentes. Pode ter iniciado um novo projeto, ou um novo curso, um novo trabalho, ter feito alguma viagem importante ou significativa, mas em circunstâncias de pandemia, ou quem sabe, talvez tenha casado ou tido um bebê. Ou até pode ter mudado de casa ou ter sido transferido de emprego. Ou para um cargo melhor. E ao celebrarmos os altos, também é importante refletirmos sobre a qualidade da energia mental, emocional e espiritual que necessitamos para estas celebrações. A terceira sugestão é processar intencionalmente. Pode querer processar com um coach, um mentor ou alguém que seja um bom ouvinte ou que seja bom a desmantelar e a processar experiências de vida. Falar é sempre uma forma poderosa de experienciar a catarse, um processo de libertação de sentimentos e emoções intensas. E eu sei do que estou a falar. A alma apazigua-se quando nos sentimos vistos, ouvidos e reconhecidos num espaço seguro. Outra sugestão é fazer atividades que sejam restauradoras. Por isso, seja mais intencional com alguém que ama. As pessoas que nos conhecem, que nos amam incondicionalmente, têm uma forma especial de nos energizar, de nos motivar, de nos inspirar quando nós estamos com elas. Por isso, retribua essa motivação, essa inspiração. E por fim, não menos importante, e se tiver que fazer uma escolha, eu recomendaria que escolhesse esta. Se acredita no divino, é que se apoie propositadamente em Deus ou no seu guia espiritual. Nada regenera mais a alma humana do que o poder e a presença de Deus. Deixe que a sua presença regenere a sua alma. Permita que ele a renove, repare e regenere. Por isso, para resumir, sugestão número 1, refletir e contemplar. Sugestão número 2, nomear e reconhecer. Sugestão número 3, processar intencionalmente. Portanto, uma vez que o ano está a terminar, encorajo-a a dedicar algum tempo para realizar algumas destas dicas práticas que eu recomendei para regenerar a sua alma ou fortalecer o seu espírito. Eu também estou a seguir os meus próprios conselhos. estou a seguir todas estas três sugestões. Não se trata de um truque para enganar a mente e fingir que uma vez que termina o ano, tudo se renovará e a vida voltará aos costumes anteriores. Trata-se apenas de recompor as nossas reservas e aumentar os nossos níveis de energia mental, emocional e espiritual, de modo a podermos lidar com o que quer que 2021 nos reserve. Todos temos a capacidade para nos regenerarmos e fortalecermos a nossa alma. Mas temos de arranjar espaço para isso. A inquietação constante é uma forma de ansiedade permanente. A força só surge através da quietude. Por isso, conceda-se essa quietude. A regeneração consiste em restabelecer e aumentar a força do espírito. Espero que me façam a vontade e se juntem a mim neste breve momento de contemplação, reflexão, reconhecimento e gratidão por tudo o que temos e pela nossa capacidade milagrosa de recuperar, adaptar e crescer, tanto mental como física, emocional e espiritualmente. Que possam os nossos espíritos ser fortalecidos e a nossa energia renovada à medida que nos preparamos para acolher 2021. Se gostou de ouvir este podcast, subscreva para ser informada quando houver um novo episódio. Também pode querer ler alguns artigos do meu blog ou ter acesso a outros recursos gratuitos em anapaulavieira.pt. Junte-se à minha tribo e siga-me no Facebook ou no Instagram. Que 2021 seja o ano da regeneração, da renovação e da reconstrução. Até ao próximo episódio. Cuidem-se e façam o favor de nutrir relações harmoniosas e felizes.